Vamos a mais um assunto em destaque aqui na nossa universidade. A gente sempre traz para você assuntos exclusivos, pesquisas, estudos. E nós vamos falar de um estudo que está acompanhando, né, o potencial de uma proteína para prevenir os efeitos do envelhecimento. São pesquisas do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade que verificaram que a queda nos níveis de uma proteína determinada no organismo, ela tem relação com o aparecimento de danos no sistema nervoso central, entre eles o déficit cognitivo. E é claro que se você conhecer esse mecanismo, né, você pode de alguma maneira tentar prevenir esses efeitos, e seria um efeito do envelhecimento. Eu converso com o professor Cristoforo Escavone. Ele é professor titular do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Atua na área de farmacologia, neurociências com ênfase no envelhecimento e sinalização inflamatória relacionada às doenças neuropsiquiátricas. Doutor Cristoforo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Bom dia.
Bom dia, prazer estar participando do programa.
Nós é que agradecemos muito a sua atenção aqui com o nosso ouvinte, para a gente tentar entender em que fase estão esses estudos, que impacto conhecer esse mecanismo dessa proteína pode trazer de benefícios em futuros tratamentos, né? Que proteína é essa? Por que que ela pode ter um nível, uma queda? Que pessoas podem desenvolver esse problema, por exemplo?
Então, essa proteína, ela surgiu, na verdade, de estudos que estavam sendo feitos pro professor Makoto Kuro, que na época estava trabalhando numa universidade americana, no Texas, né? E que atualmente o professor voltou para o Japão. Uhum. Mas ele continua ainda tendo muita colaboração com esses grupos e ao tentar desenvolver animais que tivessem deleção de algumas proteínas para o estudo que ele fazia estudos voltados para a fisiologia renal, ele obteve esses animais que apresentavam um envelhecimento muito rápido, né? E aí se detectou que essa proteína que foi dado o nome, né, quer dizer, Cloto, em função dos deuses, né, que tecem os fios da vida, né, é uma ligação que o professor fez e que com dados da mitologia. Uhum. E dessa forma eles descobriram que essa proteína fazia parte do receptor do fator de crescimento do fibroblasto. E com isso mexe com toda uma dinâmica de concentração de cálcio e fosfato no organismo. E esse é um modelo de envelhecimento, né? Então, a partir daí eles começaram a estudar a relação que isso tinha com a secreção de potássio, com relação à vitamina D, com todo esse metabolismo que existe de controle entre a dinâmica de rim, osso e síntese desse hormônico, que é o FGF-23. Então, tem toda uma abordagem mais de uma dinâmica voltada às doenças crônicas renais. Uhum. E foi dentro desse quadro que, por interagir com o professor Zatz, lá na Faculdade de Medicina, e com uma colega, doutora Carmen Tizano, que foi ex-orientanda dele também, que hoje é diretora de um conjunto de clínicas de diálise, é que nós desenvolvemos um estudo com pacientes em animais que detectaram que o aparecimento de alterações no sistema nervoso central que poderiam estar correlacionadas com os níveis dessa proteína. Uhum. Reduzidos tanto nos animais como em pacientes. E aí começou todo um estudo, porque eu tinha interesse na parte de envelhecimento, né? Sempre procurando desvendar alguns terapêuticos que possam trazer fármacos ou estratégias, né? Quer dizer, eu sempre defendo isso, estratégias que você possa retardar o aparecimento dessas doenças neurodegenerativas que ocorrem com maior incidência no durante o envelhecimento. Né?
Uhum. Agora, professor Cristóforo, da pesquisa, só para o ouvinte entender, a gente tem abordado muito estudos, pesquisas nas diferentes áreas aqui da universidade, e a gente sempre gosta de perguntar isso, porque a gente tem que entender qual é o processo disso que está se descobrindo, se testando em camundongos e depois isso até se transformar de fato numa terapia, num novo medicamento. Leva um tempo, né?
Sim, sim. Leva um tempo, e nesse caso o estudo é muito pioneiro, porque o modelo animal é uma relação com esse quadro que eu acabei de falar, para que citar, né, dos estudos que já foram feitos. Mas o nosso interesse é de estudar, porque a partir de algumas evidências que existem atualmente, sabe-se que essa proteína é liberada no rim, né? Então existem essa proteína atuando independente dela ser parte do receptor desse hormônio, como eu falei. Ela é também liberada no organismo. Então, o que a gente passou a estudar é quais são os efeitos dela em outras células, em outros tecidos, tanto no sistema nervoso periférico como central. Então, no sistema nervoso periférico, quem estuda muito é a professora Lúcia Andrade, lá da Faculdade de Medicina, e nós estamos em colaboração com ela também, estudando essa parte do sistema nervoso. Então, aí a gente tem interesse agora de ver se a proteína cloto pode ser utilizada como um alvo terapêutico, uma substância que pode ser utilizada como um fármaco, né? E aí não é só entender do ponto de vista a ação fisiológica, mas qual é o mecanismo que ela age, como que ela agiria, quais são os alvos e como que a gente poderia desenvolver fármacos, ou mesmo como eu falo sempre, estratégia, porque no nosso laboratório a gente estuda muito essas estratégias não farmacológicas, mas que são formas de você manipular o organismo para induzir proteção, neuroproteção ou proteção celular. Uhum. Então, um exemplo claro que eu te dou é o exercício físico, né?
É verdade.
Quando você faz o exercício, você, na verdade, você desafia o teu organismo, né? Então, nós temos uma série de estratégias, como, por exemplo, a dieta intermitente, né, que tanto se discute hoje. O nosso interesse não é a dieta em si como para perder peso, mas é pelo fato de você desafiar o organismo, né?
Quer dizer, o que você provoca no organismo e que reação o sistema cerebral, que é o controle de tudo, acaba tendo, né?
O que a gente chama disso é que, ao desafiar, você induz uma resposta adaptativo àquele estímulo. Uhum. E isso, a gente tem mostrado em várias abordagens que a eficiência da resposta, quando você tem um estímulo agora lesivo ou inflamatório, é muito rápido. O organismo, ele se torna eficiente, ele se torna capaz de aplacar aquela resposta de forma mais eficiente. E isso é que dá proteção. Uhum. Né? Então, às vezes, até certas substâncias que se estudam muito, como, por exemplo, a curcumina, né, presente na culinária indiana, né, tempero indiano, e que se discute muito que tem propriedades terapêuticas. Então, olha,
e tem, agora só me deixou curiosa, porque
a gente usa muito em casa, viu?
Sou apaixonada pela culinária, desculpe interrompê-lo, mas é que, como gosto muito da culinária indiana, fiquei curiosa.
Nós temos um trabalho com o Mark Matson lá do Instituto de Envelhecimento, nos Estados Unidos, em que participou inclusive a doutora Elisa Kawamoto, lá do Departamento de Farmacologia, em que ela fez um estudo mostrando que, de fato, ele tem é a capacidade de, a curcumina tem a capacidade de induzir receptores de uma citocina que tem efeitos protetores. Né?
Sim.
E toda essa teoria, que na verdade é uma forma nova de pensar da hormese. Né? Hormese é um conceito que surgiu em 1943, usado por um conceito de fitopatologia, né? Mas que foi revisado pelo professor Calabrese e pelo Mattson, nos Estados Unidos, e que é uma abordagem diferente, porque ela muda até o conceito de toxicologia. Uma substância pode ser tóxica em altas doses, mas em baixas ela pode justamente desafiar o organismo e induzir essa neuroproteção, induzir proteção celular, efeitos importantes nas células do sistema cardiovascular. E então, isso é um conceito novo que se aplica a todas essas formas de usar essas substâncias, como resveratrol. Por isso que tem aquele conceito das pessoas beberem pequenas quantidades de vinho, né? Ou mesmo a medicina ortomolecular tem utilizado o resveratrol, a sirtuína, a ômega 3, todos esses compostos para, de uma certa forma, estimular o organismo a induzir essas respostas e ter um nível de proteção maior. E como o cloto, quer dizer, aí entra a proteína. Como essa proteína age em múltiplos aspectos, ela tem uma ação na sinalização da insulina no sistema nervoso, tem uma ação no perfil da resposta inflamatória. A gente acredita que ela possa ser um elemento importante nesse contexto. Eu estou com um aluno terminando o doutorado lá nos Estados Unidos, e nós estamos submetendo agora um trabalho para um periódico que é de renome muito importante, a Glia, e mostra que essa proteína tem uma importância muito grande. Os dados estão maravilhosos e vai mostrar que a cloto pode, então, interferir nesse processo do metabolismo cerebral. Isso é uma novidade muito boa.
Interessantíssimo. Portanto, então, estamos agora, ali no caminho...
Transformar isso em terapeuta, né? Outro passo, né? Porque essas proteínas, aí até vai muito além do que eu, como um pesquisador na área de neurociência, porque aí você começa a mexer naquilo que é trabalhar essa proteína para colocar em nanopartículas, hoje seria o ideal, e começar a pensar em como liberar isso no sistema nervoso de forma específica ou em regiões específicas. Então, aí são trabalhos integrados que realmente vão depender de outros tipos, de outros colegas e outras colaborações.
Mas é o que se faz, quer dizer, o caminho da pesquisa é esse.
Exatamente.
Se acha o caminho certo, se pega a estrada certa e aí se percorre essa estrada pacientemente até todas as confirmações. Quer dizer, já estamos no uso terapêutico, no caminho do uso terapêutico dessa proteína, que é o que a gente destacou aqui. É uma descoberta importante. Então aponta para uma direção muito promissora, é isso que a gente está querendo dizer por enquanto aqui, né, professor? E mais para frente...
Sim, eu acho que os dados mostram não sei se especificamente a utilização de proteínas, você sabe que a mesma coisa vale para hormônios, né? Às vezes você diz, bom, o hormônio faz isso, mas às vezes utilizar um hormônio, uma proteína endógena especificamente para o tratamento, que ela tem as múltiplas ações, mas ao desvendar esses alvos terapêuticos, de onde ela está atuando e qual é o mecanismo, qual é a ação específica, você pode até encontrar e desenvolver compostos que ajam mais seletivamente e possam trazer benefício. Agora, eu digo que uma das melhores formas para quem não tem nenhum quadro patológico, nenhuma doença, né, assim, é o exercício físico, utilizar essas coisas que a gente pode utilizar.
Estimular naturalmente, né?
Exatamente.
Estimular naturalmente.
Para que a gente possa ter uma ação preventiva, né? Que eu acho que é a melhor forma de você poder minimizar o aparecimento dessas doenças como diabetes, como obesidade, né? E todo esse quadro...
AVC, que falávamos hoje, AVC, infarto...
Exatamente, porque tudo isso favorece o aparecimento da doença neurodegenerativa e de outras doenças, que é o caso típico que você falou do AVC, né? Que está muito correlacionado a toda a presença de um quadro favorável, de uma maior suscetibilidade para isso ocorrer. Né?
Bom, é muito bem-vindo aqui, professor. As suas pesquisas são bem-vindas, os estudos e essa junção da área de farmacologia com neurociências, muitíssimo interessante. Estamos com o espaço aberto aqui para a divulgação e tenho certeza que conversaremos em outras oportunidades. Professor Cristóforo Scavone, que é professor titular do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Ele justamente que atua nessas áreas, farmacologia e neurociências, com ênfase no envelhecimento. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui sobre o tema, professor.
Obrigado e um bom dia para todos vocês aí.
Obrigada, bom dia.